Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Congresso aprova crédito orçamentário de 3 bilhões para setor cultural e reajuste para forças de segurança do DF. Senado cancela análise de decreto sobre marco do saneamento após promessa do governo de reeditar normas. Ex-ministro pede alterações na legislação para limitar a atuação de ONGs na Amazônia. Boa noite. O Senado decidiu retirar de pauta o projeto que revogaria as mudanças feitas pelo presidente Lula no marco regulatório do saneamento. Isso porque o governo se comprometeu a editar novos decretos sobre o tema, sem os pontos considerados polêmicos pelo Congresso Nacional. A repórter Érica Christian tem os detalhes.
Diante da possibilidade da derrubada de dois decretos do presidente Lula sobre o marco do saneamento básico, o líder do governo, senador Jax Wagner, do PT da Bahia, anunciou a revogação das normas e a edição de novas. Os parlamentares questionaram a prestação de serviços sem licitação pelas empresas públicas e a regularização de contratos que deveriam ser extintos. Jax Wagner afirmou que os novos decretos vão contemplar as exigências do legislativo.
O governo entendeu a mensagem da Câmara e do Senado, decidiu revogar os dois decretos, publicar dois novos decretos, retirando dos decretos todo o texto considerado ofensivo na forma de decreto.
O líder da oposição, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, argumentou que os decretos de Lula criaram insegurança jurídica que impediram novos investimentos.
Além de ferir a lei, permitia que as companhias estatais pudessem intervir, né, sem licitação nas regiões metropolitanas. Permitia a regularização dos contratos precários.
Entre os destaques do marco do saneamento básico está a obrigatoriedade de todos os municípios do país ofertarem o acesso às redes de água e esgoto até o dia 31 de dezembro de 2033.
E no dia D da educação, com votações no plenário do Senado, parlamentares aprovaram a criação de um serviço de monitoramento de violência escolar. O chamado Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas deve ser criado pelo Executivo em articulação com os estados e municípios e o Distrito Federal. Repórter Pedro Pincer.
De acordo com o texto, o serviço deverá atuar prioritariamente na produção de estudos, levantamentos e mapeamento de ocorrências de violência escolar, na sistematização e divulgação de soluções eficazes no combate à violência escolar e em programas educacionais e sociais direcionados à formação de uma cultura de paz. Para a senadora professora Odarinha Seabra, do União do Tocantins, as autoridades públicas precisam estar atentas para combater e prevenir todas as formas de violência nas escolas.
E o maior objetivo do projeto em votação é criar esse Sistema Nacional de Combate à Violência Escolar. Por isso, acho importante que o Congresso Nacional delibere sobre esse tema e crie condições para que a segurança pública, a educação, possa se organizar para tratar desse tema.
A tecnologia usada deve permitir a integração e o tratamento de informações recebidas por telefone, correio eletrônico, sites e outras mídias. Caberá ao Executivo a responsabilidade de oferecer um número de telefone de acesso gratuito em todo o país para o recebimento de denúncias de violência escolar ou risco iminente. O texto segue agora para a sanção presidencial.
E o uso da ozonioterapia terá regras previstas em lei. É o que prevê um projeto aprovado hoje pelo Senado e que segue para a sanção. Pelo texto aprovado, o procedimento precisa ser feito por um profissional de saúde de nível superior e com equipamento regularizado pela Anvisa. Repórter Janaína Araújo.
Os senadores aprovaram as modificações feitas na Câmara dos Deputados ao projeto de lei que autoriza a ozonioterapia no país. Relatada pelo senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, na Comissão de Assuntos Sociais, a medida prevê que a ozonioterapia deve ser administrada por profissional de saúde de nível superior e não somente por médicos, como inicialmente proposto no Senado. O projeto também determina que a ozonioterapia deve ser aplicada com equipamento de produção de ozônio medicinal devidamente regularizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o caráter complementar desse procedimento deve ser obrigatoriamente informado ao paciente. Otto Alencar esclareceu a utilização do tratamento.
A ozonoterapia corresponde ao emprego do ozônio para fins terapêuticos, embora não haja consenso científico a respeito da sua eficácia. Muitos profissionais de saúde defendem que o seu uso pode ter efeito anti-infeccioso, anti-inflamatório e analgésico.
A proposta segue para sanção presidencial.
A CPI das ONGs ouviu o ex-deputado federal e ex-ministro Aldo Rebelo. Rebelo criticou a atuação das ONGs na Amazônia e sugeriu alterações de leis para limitar a atuação dessas organizações não governamentais na região. Quem tem os detalhes é Bianca Mingotti.
A reunião atendeu a dois requerimentos apresentados pelos senadores Márcio Bittar, do União do Acre, relator da CPI, e do senador Nelson Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul. Aldo Rebelo compartilhou sua experiência de 40 anos em território amazonense em diversas visitas à região. Ele afirmou que hoje a Amazônia convive com três estados paralelos, o oficial, o do narcotráfico e o das ONGs, o qual Rebelo avaliou como o mais poderoso, pois opera com a ajuda do Estado. Segundo ele, as organizações utilizam recursos do Fundo Amazônia apenas para o cumprimento de interesses de agenda internacional, deixando de lado áreas importantes para o bem-estar da população, como saúde e saneamento básico.
E o outro, que é o mais importante, o mais forte, o mais dominador, que é o Estado Paralelo das ONGs, governando a Amazônia de fato e governando com o auxílio do Estado formal brasileiro, com o auxílio do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, do IBAMA, da FUNAI, desse ministério que criaram agora, das populações ou dos povos indígenas. Esse consórcio de agências do Estado brasileiro a serviço desses interesses.
Aldo Rebelo sugeriu que o Fundo Amazônia seja atualizado a fim de que os recursos sejam apenas destinados aos órgãos públicos e que as ONGs não tenham mais acesso.
O Congresso Nacional aprovou hoje a liberação de créditos para o Judiciário e o Executivo, além de recursos para o setor cultural, que receberá R$3 bilhões. Os parlamentares também autorizaram o reajuste salarial das Forças de Segurança Pública, do Distrito Federal e dos ex-territórios. Repórter Érica Christian.
Em sessão do Congresso Nacional, deputados e senadores aprovaram a liberação de R$807 mil para as Justiças Eleitoral e do Trabalho, de R$5.300.000 para a Justiça Federal e o Ministério Público da União e R$1.600.000 para a Justiça do Trabalho e Ministério da Educação. Já o INCRA vai receber R$40 milhões para ajudar as famílias atingidas pela estiagem no Rio Grande do Sul. Já o crédito de R$497 milhões vai atender a diversos ministérios, entre eles o da Justiça e Segurança Pública e o da Integração e Desenvolvimento Regional. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues do Amapá, explicou que o crédito de R$3.100 milhões vai bancar obras públicas e a Lei Aldir Blanc, que custeia o setor cultural.
As regras já estão estabelecidas, os comitês de cultura já estão prontos para a recepção dos recursos, produtores culturais muitos já estão selecionados, só faltava o dinheiro cair na conta para ser utilizado de agora até o dia 31 de dezembro.
Outro projeto aprovado autoriza o reajuste salarial das polícias civil e militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e dos ex-territórios. Mas o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, explicou que o aumento ainda depende da edição de uma medida provisória.
Vai tratar dos percentuais de reajuste das categorias, porque não é simplesmente 9+9, é aquilo que o GDF propôs. Então, por exemplo, no caso de delegados especiais, o aumento vai ser 24 e alguma coisa, em duas parcelas.
Os parlamentares mantiveram 3 vetos e rejeitaram 2, entre eles os que tratam da Lei da Saúde Mental e Prevenção de Suicídio de Policiais.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.